Seu presidente Walter Pinheiro, que ora preside essa sessão, eu quero iniciar a minha fala parabenizando o senhor e parabenizando também a nossa senadora Lídice da Mata pelo brilhante discurso que fizeram aqui hoje, né, destacando fatos importantes e particularmente falando sobre o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Na verdade, senhor presidente, eu me inscrevi aqui porque eu quero fazer um pronunciamento sobre um fato que muito me alegrou durante a semana passada e que eu quero fazer um registro aqui no Senado, um dos fatos que eu considero dos mais importantes. E também para parabenizar ao meu Estado, parabenizar ao governo federal, a presidenta Dilma Rousseff, a Secretaria Especial de Política para as Mulheres e a nossa ministra Irine Lopes por tais medidas. Trata-se do compromisso que o Espírito Santo, estado onde são registrados o maior número de assassinatos praticados contra as mulheres em nosso país, assumiu na última sexta-feira, 16 de setembro. Nesta data, com a presença da ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, assinamos, senhor presidente, a repactuação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Nessa nova etapa, os eixos foram ampliados de 4 para 5. São eles: garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, ampliação e fortalecimento da rede de serviços para as mulheres em situação de violência, garantia da segurança cidadã e acesso à justiça, garantia dos direitos sexuais reprodutivos, combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres, e garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e de seus direitos. A repactuação em nosso Estado tem como metas a ampliação da rede de serviços de atendimento à mulher em situação de violência em 4 vezes. O objetivo é capilarizar o enfrentamento à violência e a incidência sobre a diminuição de homicídios e violência sexual. Atualmente, a rede de proteção às mulheres no Espírito Santo conta com 30 serviços, dos quais, senhor presidente, 6 são centros de referência, 3 serviços de abrigamento, 10 delegacias de atendimento à mulher, 3 serviços de saúde, 4 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, 1 promotoria especializada, 1 defensoria especializada e 4 organismos de políticas para as mulheres. Os investimentos do governo federal, por meio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres para o Estado, chegam a mais de R$ 3.300.000. Deste montante, mais de R$ 1.900.000 são destinados ao Estado para desenvolver ações do pacto e mais de R$ 1.400.000 aos municípios e à capital para desenvolverem ações relativas à autonomia econômica e de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu destaco que o Espírito Santo, senhor presidente, é o primeiro Estado a assinar a repactuação. Para mim, é uma satisfação ocupar essa tribuna para poder anunciar tal medida e dizer que, no meu Estado, as autoridades deram um passo fundamental para a superação de uma estatística que deixa todos nós muito triste, que é o alto índice de violência contra as mulheres. E aqui eu quero fazer esse registro. O Espírito Santo, infelizmente, ocupa nas estatísticas o primeiro Estado, está em primeiro lugar em homicídio contra as mulheres. E essa situação tem que mudar. Durante a assinatura de repactuação, foi marcado o compromisso público do governador Renato Casagrande e do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Manuel Alves Rabelo, de manter e ampliar as delegacias especializadas de atendimento à mulher com plantões aos finais de semana e a instalação de mais 3 varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembro que até o início deste ano não existia nenhuma delegacia da mulher que realizava plantões nos finais de semana. Considero a repactuação um grande avanço, pois é preciso proteger as mulheres de todas as formas de violência. Uma vida sem violência é um direito, com certeza, de todas as mulheres. Com a repactuação, esperamos reduzir sensivelmente a violência doméstica e sexual e o tráfico de mulheres. Como disse a nossa ministra Irine Lopes, é inadmissível um país como o Brasil, que está crescendo economicamente, ter a cada minuto, quatro mulheres agredidas, conforme demonstra pesquisa da Fundação Perseu Abramo, de março de 2011. Registro que não é por acaso que o Espírito Santo foi o primeiro estado a repactuar o Pacto Nacional. Nossos índices de homicídios, sobretudo contra as mulheres, são alarmantes. Eu quero, então, destacar ainda a importância da rede de atendimento à mulher vítima de violência e da central de atendimento à mulher mantido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Um excelente serviço de utilidade pública, gratuito, de orientação e informação às vítimas de violência doméstica, de exploração sexual e de tráfico de pessoas, que é o Ligue 180. Aproveito também, senhor presidente, a ocasião para convocar a todas e a todos a participarem do enfrentamento à violência contra a mulher. Os governos federal, estadual e municipal, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a sociedade civil. Só com a união vamos alterar a vida das mulheres que sofrem violências. Faço questão ainda de destacar que na cerimônia de repactuação, além da ministra Irine Lopes, do governador Renato Casagrande e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o desembargador Manuel Alves Rabelo, participaram também o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, o doutor Fernando Zardini, o secretário estadual de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do Espírito Santo, Rodrigo Coelho, a coordenadora estadual de Política para as Mulheres da Subsecretaria de Direitos Humanos, que tem feito um esforço muito grande, senhor presidente, para dar conta das suas tarefas, a senhora Laudiceia Schwaba, secretários de Estado, senadores, prefeitos, deputadas, deputados, vereadora, vereadores e representantes da sociedade civil. Não poderia deixar também de destacar e parabenizar a bela apresentação durante a assinatura do Pacto do Coral Maria Marias, composto por internas da Penitenciária Feminina de Cariacica. O coral, senhor presidente, abriu a cerimônia e emocionou a todos e a todas que estavam presentes por serem mulheres encarceradas, que estão com a sua liberdade reprimida, né, porque estão presas, e estão lá, né, participando deste coral, fizeram uma bela apresentação que emocionou a todas nós. Por fim, senhor presidente, quero aqui também destacar e parabenizar a nossa presidenta Dilma, conforme já foi lembrado aqui pela senadora Lídice da Mata. A nossa presidenta fez, nesta quarta-feira, o seu pronunciamento na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Nossa presidenta falou em nome do Brasil para chefes de Estado dos 193 países que participam da Assembleia. O papel da mulher no mundo e o combate a doenças crônicas, além da crise econômica social, estiveram entre os temas a serem tratados nesta Assembleia da ONU. Nossa presidenta foi a primeira mulher a abrir uma conferência da Organização das Nações Unidas. Isso é motivo de muito orgulho para todas nós mulheres, para todas nós brasileiras e brasileiros. Eu quero, com isso, parabenizar a nossa presidenta Dilma e também parabenizar todas as mulheres brasileiras. Por último, senhor presidente, quero aqui também apenas fazer uma referência ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, lembrado por Vossa Excelência, lembrado por outros senadores e senadoras, e dizer como que é importante este dia, um dia que comemoramos também o Dia da Árvore, o dia que lembra o nascimento da vida, porque quando a gente fala da questão da árvore, do meio ambiente, é lembrar da vida, e queremos com isso, senhor presidente, lembrar de todas aquelas pessoas, de todas aquelas entidades que se dedicam no seu dia a dia, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, a atender pessoas com deficiência nos mais variados espaços, nas entidades de assistência social e que, muitas vezes, enfrentando enormes dificuldades. E eu quero aqui fazer um destaque da importância da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, da importância de preparar essas pessoas, de capacitar essas pessoas. Muitas vezes, as vagas estão disponíveis, mas também enfrentamos uma dificuldade de encontrar pessoas preparadas e condições de assumir essas vagas. Mas é preciso que os nossos gestores públicos cada vez mais se apropriem da importância desta política da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É importante também lembrar aqui, senhor presidente, de uma política pública que está sendo implementada principalmente no município de Vitória, onde a prefeitura tem procurado atender na política habitacional, dando prioridade não só às mulheres chefes de família, mas também às pessoas com deficiência. E eu tive a oportunidade de acompanhar recentemente a entrega de algumas unidades habitacionais, onde parte dessas unidades são adaptadas, atendendo aquelas pessoas que têm pessoas na família com deficiência. E eu me lembro aqui de um fato, não muito recente, onde uma família que tem o pai das crianças, né, o chefe da família, que é um senhor cadeirante, que morava na ponta de um morro, no bairro Jesus de Nazaré, e que ao receber a chave da sua unidade habitacional, recebeu com muita emoção, inclusive chorando, que emocionou a todas as pessoas presentes naquela solenidade. Então, são questões simples, mas que faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, é importante ter esse olhar preferencial em todas as áreas, assim como, senador Walter Pinheiro, o senhor colocou a preocupação de buscar no PPA, em todas as áreas, assegurar programas que possam atender essas pessoas, tanto na parte de habitação, na geração de emprego e renda, enfim, na área de assistência social, na área da saúde, da educação, na área do trabalho. É importante realmente assegurarmos metas e recursos que possam atender programas que venham beneficiar famílias e pessoas que são da área de deficiência, né? Que tem membros da família que tem deficiência. Então, é importante atender todas as pessoas com deficiência, é importante inserir essas pessoas no mercado de trabalho, é importante assegurar políticas que são direitos constitucionais. Acho que temos uma legislação hoje que assegura diversos direitos, mas que infelizmente ainda não estão sendo implementados de acordo com a necessidade. Então, gostaria também de fazer este destaque, e é isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. No mais, agradecer aqui a oportunidade. Muito obrigada, é isso que eu gostaria de colocar nessa noite de hoje. Muito obrigada.